Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Phillies Mania. Comigo é Ricardo. A gente fala desse começo de temporada do Phillies, que não começou nada bem por perder muitos jogos vencíveis, se assim eu posso dizer. Que dá para ligar o botão de alerta, mas ainda não entrar em pânico, que ainda estamos em abril, então tem muito tempo. E é claro também falar das séries que vão vir a seguir. Começar recapitulando os 13 jogos que o time fez até aqui, né? Que foram 5 vitórias e 8 derrotas. A gente começou com uma série em casa contra o Oakland Athletics, que ganhou os 2 primeiros jogos. Esse é o ano, a gente vai acabar com a maldição de não chegar nos playoffs faz 10 anos, acaba isso. Aí perde o terceiro jogo, dá uma diminuída nesse ano, mas também ainda confiante, né? E tal. Faz aquela virada incrível pra cima do Mets no primeiro jogo da série também, em casa. Na 8ª entrada, ganha de 5-4. E aí começa a desandar tudo e mais um pouco, né? Que é perdendo os outros 2 jogos da série para o Mets. Depois perdendo os 2 primeiros jogos pro Marlins lá em Miami, na primeira série fora de casa. Ganha o terceiro jogo, dando um pouquinho de esperança pra torcida, só pra perder o quarto e último jogo da série. Depois perdeu os 2 primeiros jogos da série contra o Rookies lá em Colorado. Aí o ataque, pra não dar decepção total pra torcida, decide fazer bem o último jogo e ganhar. Mas quase teve entrega ali também, né? Mas ainda assim ganhamos. Agora estamos num dia de folga. Como eu já falei, campanha de 5 vitórias e 8 derrotas. Mas poderia estar um 7-6. Ou algo do tipo, e aí fica aquela questão, mas que deu errado aqui, caramba, 4. Olha, primeiramente, lembrar que isso ainda estamos em abril, não é ideal ficar perdendo para rival de divisão, Mets ou Marlins, ou perder para um time que estava sendo projetado para ser parte top 10 dos piores times da temporada, que nem o Rookies, mas que tá no início muito bom, verdade seja dita. Mas ainda assim, em abril, esse tipo de coisa tende a acontecer mais em abril, os jogadores se, como é que eu posso dizer, esquentar, né, começar a rebater, os pitchers bons mesmos começarem a dominar os jogos, esse tipo de coisa. Pro Phillies deu tudo errado nesse caso, né? Um ataque que não consegue, quero passar o carro-chefe do time, não consegue ser o carro-chefe do time na questão de mal conseguiu anotar corrida. Pô, pelo menos 6 dos 13 jogos, a gente anotou 3 ou menos corridas na partida. Se for aumentar pra 5 corridas pelo menos anotadas, não melhora muito. Só foram mais 3 jogos, dos quais a gente venceu 2. Então assim, ao todo foram 9 jogos de 5 corridas ou menos e só 2 vitórias. Verdade seja dito, pelo empolgação que esse time tinha, anotar só em 4 jogos, 6 ou mais corridas, você tendo 6 jogos em casa, 3 deles contra o Athletics, jogos contra a Marlins e contra o Rookies ainda no Course, é um pouco abaixo do esperado. Tá deixando a desejar nessa parte. E não dá pra muito palpiting, porque assim, o ataque só anotou 5 ou menos corridas, só não, né? Anotou 5 ou menos corridas em 9 jogos. O pitching do Phillies cedeu 5 ou menos corridas em 8 jogos. Só que seu time ganhou só 4 desses jogos. Ah, mas pô, 5 corridas ainda é um tanto, né? Não é pouco, assim. Tá, a gente baixa pra 3, que é quando a gente fala da qualidade, né? De 6 entradas, 3 corridas cedidas no máximo pra um starter. O time tem 3 jogos e ainda perdeu um desses, que foi num jogo contra o Mets, que perdeu de 2-0. O que o ataque fez nesses jogos? Ah, fez um 10-3. Foi um dos poucos jogos que o ataque anotou mais de 6 corridas na partida. Na temporada, desculpa. E o outro foi um 4-2 pra cima do Oakland, que foi o segundo jogo da temporada. Então, tipo assim, aliás, nesse do Marlins, que foi o 10-3, anotou 10 corridas no 10-3. Pra nos outros 3 jogos anotar 7 corridas totais contra o Marlins. Então, tipo assim, o pitching tem seus problemas. A gente tá vendo um Eflin, um Wheeler e um Randy Suarez sofrendo com um swing training curto, que por mais que consigam fazer uma primeira, segunda entrada descendo, a terceira já começa a perder comando, a velocidade dos arremessos cai bruscamente, estão sofrendo demais com isso. Nola não tá conseguindo imprimir um bom ritmo, esse ao contrário dos outros três, não tem desculpa do spring training, por mais que ele foi curto, o Nola aproveitou o máximo dele, e ainda assim tá tendo problemas de comando, e pro Nola isso é péssimo, porque vamos usar o melhor exemplo ainda do time, o Alvarado, não é o melhor exemplo, mas vamos lá, né, que ele não pode não ter comando, nem deu saber qualquer quer que seja a religião sua, nem Deus sabe onde se o filho da puta vai criar a bola na zona. Ou não, né? Mas ele tem uma velocidade na bola. Então, tipo assim, a velocidade dele ainda pode influenciar o rebatedor a rebater. As bolas do que o Noah remessa, não acontece isso. Porque as bolas de velocidade dele, as fastballs, forcinhas, assim, não tem vida, eu diria assim. As mãos forcinhas bem colocadas, umas forcinhas bem colocadas. E isso que ele depende muito pra conseguir o swing na miss, os strikeouts. E se ele não tá conseguindo colocar a bola ali no canto que ele quer, pra enganar o rebatedor, fazer o rebatedor parecer um trouxa pro rebater no vazio, ele não vai conseguir eliminar ninguém. Ele vai tomar hit, single, double, tripla, home run, caramba, 4. Então, assim, o Gibson é o único, voltando pro assunto do pitcher, né? O Gibson é o único que não tá fazendo merda. O único que conseguiu fazer as quality starts, que nem eu falei agora há pouco. Fez 3 starts, 2 foram quality starts. Tá com o ERA de, no momento, 3.57 em 17.2 innings arremessados. A distribuição de caprox tá boa, é 19-5, que é basicamente o cara elimina 4 por strikeout antes de ceder um out. Então, tipo assim, ele basicamente termina 3 innings e cedeu 2 outs no máximo. Tá excelente, tá bom, não tem o que reclamar aqui. Já que a gente tá falando do pitching, né, falar dos relievers, que a gente tinha uma esperança de talvez com uma certa repaginada, saiu uma galera, entrou outra. Eu tô desconsiderando o nominável 2.0 Brad Hand, que por mais que esse segundo aí não esteja tão indo mal, eu vou botar as salvas aqui, porque não está indo mal até aqui. Daqui a pouco a gente não sabe, o dia de amanhã, não é mesmo? E o normal se espera que ele comece a jogar mal mesmo, e a gente reclama pra caramba disso, que é o normal. Só que esse grupinho aí não tem ido tão bem quanto a gente esperava, né? A gente viu o Nick Nelson, acabou tendo uma partida ruim lá, cedendo corridas, mas no geral foi bem. Pra quem tava sendo contado pra ser um David Hill 2.0 quando chegou, não ser um David Hill 2.0 já está indo bem, então parabéns. O Alvarado é o maior 880 que a gente tem nesse time, porque quando ele tá num dia de comando bom, ele consegue ser aquele cara foda que foi no jogo contra o Rookies na última partida da série contra o Rookies, na qual ele eliminou os 3 rebatedores com um arremesso melhor que o outro, né? Ou o Alvarado do primeiro jogo, né? Na série contra o Rookies mesmo, em que não se definia por ball strike dos arremessos do Alvarado. Era o wild pitch ou não o wild pitch? Porque o cara me encavalou uns 3 wild pitch que deixou os caras anotar uma corrida. Só em wild pitch, obviamente safado. O rebatedor dos caras avançou da primeira pra segunda, da segunda pra terceira pro home plant, só em wild pitch. Então, assim, o Alvarado, como eu disse, como tá no dia bom, ele consegue ser um dos melhores relievers da liga, sem sacanagem. Mas o problema é quando o Alvarado tá no dia bom. Se os arremessos estão indo na zona, beleza. Se não estão, amigo, você pode invocar os milhão de deuses que tem nas mais diversas religiões aí. Você não vai conseguir resolver o BO desse cara aí quando ele tá com... Porque Realmuto, que é um dos melhores catchers da liga, não consegue, então é complicado. O único que dá pra falar aqui, que assim, não tem o que reclamar até agora mesmo, tem feito partidas decentes. Não 100%, mas, poxa, tá indo bem. Isso talvez seja a melhor coisa pra gente. Porque o cara que veio pra ser o closer do time, que é o Corey Neville, tá jogando super bem, mesmo que teve só 2 oportunidades de save na temporada até aqui, muito por culpa de outro, não dele. Ele fez o trabalho dele, ele conseguiu as duas oportunidades, né? Fechou os 2 jogos, a gente saiu com vitória por causa dele nesses 2 jogos. E quando não precisou, jogou que nem esse primeiro jogo da série contra o Rookies, voltando nele, né? Jogou super bem, fez sua entrada tranquila, deixou uma base ou outra aqui, mas, cara, tá tranquilo. Por ele, a gente não tem problema. Ser Anthony, quando não tem o árbitro fudendo o jogo, que nem foi o segundo jogo contra o Rookies, que é porque daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dessa arbitragem dessa série que me incomodou demais. O Ser Anthony, quando não é complicado, ferrado pela arbitragem, é um dos melhores relievers da liga também. Os arremessos deles são muito bons. Ele teria feito uma entrada limpa nesse jogo contra o Rookies, mas uma péssima chamada do juiz de uma bola que foi na zona acabou prolongando a entrada. E aí o Girardi ainda me bota o inominável 2.0 para tentar salvar o time. O cara me cede um 3 home run que vira a partida e a gente perde o jogo. Ó. Sensacional. Que aliás é outro problema desse time, que é o manager. Eu não vou bater tanto na tecla com o Girardi, pelo menos não nesse primeiro podcast da temporada mesmo, mas as decisões dele de bullpen continuam uma merda. Tudo bem que você depender de inominável e Brad Hand, pra últimas entradas, que elas, isso é uma parte que não fez muito sentido pra mim, era ele colocar o Ser Anthony na sétima e fazer o Família ser o cara pra salvar a pátria. Deveria ter sido o contrário, teria funcionado muito melhor pro time, mas fazer o que, né? Ele tá sofrendo com lineups, as decisões dele de lineup foram foi uma merda. É, aquela alternância entre Boone, Camargo e Stott na third base só atrapalhou, principalmente porque ele também não sabia quem ele colocava na third base, ele fazia no sorteio, mas parecia que o Camargo tinha uma bolinha a mais, pelo menos nessa roleta aí, porque deu o Camargo na maioria das vezes, né? Aí o Boone tem aquele jogo com o Mets, que a gente ainda ganhou de 5-4, tá fazendo 3 erros em 3 entradas, mas foi bem ofensivamente, e aliás, é o melhor cara ofensivamente do time até aqui, tem 10 hits na temporada até aqui, com 7 RBIs e 1 home run, 4 walks e apenas 1 strikeout em 29 aparições no plate, 1 strikeout, sendo que o Boone deve ter sido um dos caras com mais strikeouts do time, talvez da MLB, na temporada passada. Ele só tem 1 strikeout em 30 at-bats, melhor que isso não dá pra pedir. Eu sei que os erros que ele tá tendo na third base, que aqueles 3 erros foram grotescos na third base, eu fiquei puto com aqueles erros. Cara, já dá pra perceber que não dá pra esperar grandes coisas dele. Ele não vai ser um arenado, vai contribuir tanto ofensivamente quanto defensivamente pro time, mas a apresentação dele ali no plate tá bem melhor do que os anos anteriores. Talvez a gente tenha que fazer uma estátua pro Kevin Long do jeito que tá andando a coisa, né? Eu sei que o ataque tá morno, mas quem tava fazendo a desgraça, ele tá resolvendo aos poucos. Bom, o melhor exemplo disso, o Monique no Spring Training também. Mas vamos lá. Ele tá tendo uma abordagem excelente no plate. Ele tava sofrendo muito com alguns arremessos dos pitchers adversários na questão de fastball, que era... Ele tava tendo muito swing atrasado pra fastball, mas o swing dele esse ano tá... Você pode perceber que tem uma pequena mudança, que tá surtindo efeito e tá pegando melhor esses arremessos. É... Eu falei dos 7 RBIs e agora lembrando, ele é o líder... Assim, eu sei que são poucos jogos, mas isso vale a pena falar, que ele é o líder de sack flies da liga com 4, né? São, pra quem não sabe, sack fly é quando você faz aquele fly out, mas você consegue o suficiente pra um cara que tava normalmente na terceira base correr pro plate depois que acontece o fly out, né? E ele anota a corrida, isso é um sack fly, né? Você se sacrifica pro cara anotar a corrida, certo? Então, assim, o Boone hoje é a melhor peça do ataque nesses 13 primeiros jogos, isso não tem o que discutir. O Girardi, mesmo vendo isso, com o cara jogando bem nesse começo ofensivamente, não tava dando a third base pra ele, ficou nas alternâncias. Ele tentou usar aqueles erros no jogo contra o Mets como justificativa pra não botar o Boone pra rebater por uns 3-4 jogos seguido, e a gente perdeu os 3-4 jogos, gente. Foi na sequência contra o Mets, aliás, ele pegou os 4 jogos que foi contra o Mets, né, os dois últimos do Mets, os dois primeiros do Marlins, e ele não entrou, e coincidentemente o time perdeu os 4 jogos. O jogo que ele faz, que ele starta, quando ele volta contra o Marlins, a gente ganha, faz o 10-3 que eu falei anteriormente. Coincidência? Acho que não. É claro que o Boone não consegue garantir as vitórias, né, só por startar, mas você tem um jogador que tá indo muito bem no ataque, tá no banco, sendo que, por mais que o Camargo começou bem, todo respeito, isso é uma questão que eu ainda vou colocar aqui, mas antes disso, você tem um cara que tá muito bem no ataque, consegue compensar os B.O.s que ele causa defensivamente, e você permanece no banco, você não vai ganhar jogo nenhum, não. Sinceramente, não tem como. E entrando nesse assunto, o Camargo tá jogando bem ofensivamente, ele tá com números bons, números melhores do que muita gente esperava, isso não se discute, mas eu não acho que o Camargo tinha que estar entrando no lugar do Boone na third base por mais dos erros defensivos. Ele tinha que estar no lugar do Gregorius, porque o Didi não tava sendo péssimo defensivamente, porque eu me lembrei de não ter nenhum erro até aqui na temporada, mas ele tava sendo nulo ofensivamente. Nulo é tipo assim, um hit a cada 10 at-bats, era uma parte de strikeouts. Então, por que não botar o Camargo ali? E o Camargo só jogou de shortstop agora nos dois últimos jogos, porque o Didi se machucou. O Didi se machucou ainda no penúltimo jogo, foi na derrota por 5-6 contra o Rooks, tomou um hit by pitch na mão e ficou e saiu no meio do jogo. E só jogou esse último jogo agora com o Camargo de shortstop porque o Didi tá machucado. Mas tipo assim, nem quando é canhoto, nem quando foi jogos contra pitchers canhoto, esse último exceção por causa do que eu falei, o Girardi preferiu colocar o Camargo no lugar do Gregorius. Não, ele botava o Camargo no lugar do Boone. Tipo, e o Camargo tem números bons contra canhotos. Se eu não me engano, é um OPS de 800 e um average de 280, pelo menos, contra canhotos na carreira ou algo próximo disso. Então, tipo, não faz muito sentido, porque o Gregorio estava sofrendo canhoto, porque ele é canhoto. E é normal você ter canhoto só contra canhoto. O Harper é mais exceção ao caso, meu irmão. O cara consegue bater bem todo mundo, que aliás é o outro que tá defendendo até aqui na temporada. É um que a gente bota uma expectativa alta, por causa que, né, atual MVP, é o nome, é o cara da franquia hoje, o caramba 4, a gente espera o cara jogar super bem, o cara não tá jogando. É talvez um dos piores do time, ele junto do Hoskins são os dois que, na minha opinião, estão mais devendo. Se eu considerar, claro, do Little of Heater, que esse aí é a pior situação. Tanto é que o Schwarber saiu de lá e começou a rebater bem, vídeo último jogo, né, meteu o home run, RBI com hit by pitch, fez tudo mais um pouco no último jogo contra o Rooks agora, que a gente ganhou por 9-6, mas de Liroff, ele, o DT e o Segura foram horríveis. Ainda teve um PA, uma PA plate appearance, né, apareceu um plate do Stubbs, mas isso aí deixa quieto. Os três, Schwarber, DT e Segura, até aqui, na temporada, como Liroff hitters, foram 5 hits em 49 at-bats, com comparação com o rebatedor na nona, de 7 hits com 44 at-bats. E normalmente quem tava ali na nona era o Muzioli e o Verli. Então assim, vocês veem, Schwarber, Realmuto e Segura, sozinhos, consegue ser melhor que os dois somados. Mas tipo, Schwarber só teve 3 hits em 32 at-bats. Esse foi o pior, sem dúvida. Realmuto foi 2 de 13 e Segura 1 de 9. Como eu falo, 5 walks. São 6 se eu considerar aquela aparição do Stubbs, né? Aquele único vez que o Stubbs entrou. Foi no lugar do Schwarber, se eu não me engano. Mas mesmo assim, se somar a dele, foram 6 walks, que não melhora muito, né? Ao todo, 18 Ks, 18 strikeouts e apenas 6 walks. Era um walk, vamos lá, são 11 em hits e walks somados para 18 Ks. De novo, fazendo comparação com o rebatedor na nona, 8 hits para 12 Ks. Não é muito melhor, ainda tem mais K do que hit e hit walk, né? Mas você espera isso de um rebatedor na nona, sem sacanagem. Você não espera grande coisa, você não espera isso do seu Liroff. Sinceramente, você não espera isso do seu Liroff. Foram 5 hits só, 5, 18 Ks, não dá. Aí você vai ver aqueles números, verde, dos 3, dos 4, né? 111, comparação com o rebatedor na nona, foi de 180. OBP, que é on base percentage, que é a porcentagem de vezes que o jogador conseguiu chegar em base. É basicamente um hit mais walk por at-bat. Eu tô falando muito, muito no simplesão, mas basicamente a ideia é essa. Você vê quanto você consegue chegar em base pra cada at-bat, não, plate appearance. Quantos hits walk você consegue pra cada plate appearance, né? E tipo, o base percentage de 200. Eu vou jogar uma ideia crua aqui, que é basicamente a ideia da estatística. É tipo assim, a cada esse 200, é a cada 5 plate appearance, você chega em base uma vez. No pior dos casos, só tem 3 at-bats, 3 plate appearances por partida. No pior dos casos, não, né? Só se você tomar um perfect game. Mas basicamente é um, como a lead-off, né, você tem garantido uma quarta chance, mas é uma partida e o primeiro at-bat, primeiro plate appearance do segundo jogo, você só chega em base uma vez. Uma vez. Não tem como isso ser bom. A ideia mais ou menos é que você faça isso uma a cada 3 vezes. Você como lead-off, uma a cada 3, uma a cada 2,5, digamos assim, né? Seria basicamente 2 a cada 5, né? Que aí sim é o melhor, porque tipo, você vai ter o quê? 3 ou 4 a cada 8, vai, no final. Então, porra, 3 ou 4 a cada 8 é pelo menos 2 vezes por partida chegando em base. Isso aí é excelente. É o que todo mundo quer. Como lead-off, é o que o seu time mais precisa. Agora, chegar uma vez a cada 5, não dá. Aí você vai ver o OPS de 404. O OPS do rebatedor na nona é 438. Ah, não é muita diferença, mas não é pra ser essa diferença assim. É pra ser o de lead-off hitter tá no 700. Pô, 700 e 800, gente. Não é pra tá 404. Essa porra não é rebatedor na nona, que eu tô falando aqui, os números dele. É muito ruim. Ah, talvez a gente consiga melhorar daqui pra frente, abril e tal. Mas é aquelas. Você não precisa entrar em pânico se não é DEFCON 4, DEFCON caralho 4. Isso aqui, você tem que apertar o botãozinho de alerta. Vamos ficar esperto, senão vai dar merda. Já tem que dar uma olhada que pode resolver. Eu particularmente acho que dos três, o melhor proposição é o Segura, porque ele é um cara que consegue ter uma chegada em base decente. É melhor do que os outros dois, porque os dois são mais... Realmuto não consegue walk, cara. Isso pra mim não dá pra um lead-off. Realmuto tem poucos walks, eu acho, na carreira. Ou pelo menos eu tô sendo enganado pelo que eu assisto de jogo. Mas tipo assim, é muito... Ele tem uma coisa boa pra ele, que ele consegue ver muitos arremessos, mas não porque tem uma boa visão dos arremessos. É porque ele consegue muito contato com as bolinhas pra fall ball. Mas isso não quer dizer que ele merece um um Leader of Hitter, ser um Leader of Hitter. Ele não merece, muito pelo contrário. É muito mais fácil você conseguir um out do que um out em 3 arremessos do que chegar no quinto e sexto arremesso. Acho que o Segura é melhor que isso, mas o Segura nesse começo de temporada tá sendo mais agressivo do que o Harper. O cara tá com a primeira, segunda balinha, já tá tentando smashar ela, não sei pra onde, e só toma grand out, fly out e line out. Só consegue ter eliminação besta, desnecessária. O único hit que o Segura conseguiu foi um Leader of Double nesse última partida, mas também não deu em nada, né? Achei que até que a gente ia ser varrido quando isso aconteceu. Por sorte, esse Tak decidiu jogar, que no caso foi do 6-8. Até que não. Foi Schwarber, Boone, Camargo e Castellanos que jogaram super bem e carregou esse time, basicamente. E Hoskins e Harper e Realmuto, pelo amor, eu não nem encontro, gente. Verlin ou Muziotti, vocês, por favor, né? Vocês não esperem grande coisa. Quem tá exigindo que o 9 apareça pra resolver bagulho tá doido, mano. Claro que ele pode jogar bem, mas, meu, não é ele que tem que resolver. Não é o 9, não é o 8, que nem foi o Camargo. O 7, talvez. O 6, que ainda tá no meio, podendo ir pro topo line-up, pra parte do line-up, né? Dependendo do caso. Mas o 9 não, gente. Pelo amor de Deus, o 9 não. Então, assim, tem muito problema com esse time, né? Que nem eu já falei. No ataque, que não consegue ser consistente em chegar em base, tem tomado muito strikeout. O Leader of Hitter tá sendo o buraco negro que era o center field ano passado. Mas tem galera ali pra não tá jogando assim, ao contrário do que foi ano passado, do que foi o center field no ano passado. Os starters, eu acho que já indo pros arremessadores, é claro. Eu acho que indo pro decorrer da temporada, a gente vai ver um Suárez, a gente vai ver um Wheeler, a gente vai ver um Eflin, mas aquecidos, mais prontos para jogo. Eu não vou dar essa certeza ainda em abril, mas talvez maio a gente já vê essa galera melhor, mais aquecida, né, pronta pro jogo. É torcer pro Nola parar com certas inconsistências no comando. Isso vai ser muito importante para essa temporada. E se o Gibson continuar mantendo esse jogo que ele fez, que porra, mano, o cara meteu o primeiro jogo da temporada e meteu 7 innings e 10k. Eu juro para vocês que se alguém me falasse que o primeiro jogo do Gibson ia ser 7 innings e 10k, por mais que fosse no Athletics, porque o time do Athletics, tá defasado, mas meu irmão, o cara não é ruim. E tipo, Gibson não é de meter 10k numa partida assim, gente, sério. Isso aí foi um milagre da natureza, né? Eu acho que se alguém apostou nisso, o cara deve estar trilionário, zilionário, meu irmão. Porra, não tinha como. Acho que ninguém apostou no Gibson. Ninguém viu o Gibson metendo 10k, mesmo num time que nem a gente fala que o Athletics tava num potencial triple A. Eu falo isso, ataque o time deles, acho que tá com a campanha melhor que a gente, se pá. Eu não sei. Aliás, falando em campanha, agora eu lembrei, né? 5-8 a pior campanha desde 2017. Isso a gente não contar 2020, tá? Esse time não era pra ser tão ruim assim. Mas voltando de novo no assunto do que esse grupo dá pra fazer, dá pra ver uma melhora. Não é momento de entrar em pânico, né? Mas igual alerta. O grupo de relievers é o maior problema, porque a gente não tem Brogdon, que começou a temporada, mas foi super mal nos arremessos. A velocidade voltou a cair, não tava ajudando em nada. Com o Rod, que ainda tá na lista de machucados, foi pra 60 DL, então só volta lá pra junho, no melhor dos casos. É Alvarado, a inconsistência dele. A gente tem pelo menos de bom ser Anthony Domingues e o Nebel, mas a gente vai precisar de entradas chaves, de Nick Nelson. Quando eu digo chaves, não são entradas na oitava ou nona, mas são entradas que talvez, mesmo estando atrás do placar, mantenha o time ou segure a vantagem de Nick Nelson, James Norwood e Andrew Belatti. Vai ser meio complicado, mas não tem pra onde correr nesse caso, porque sinceramente, Christopher Sanchez e Bailey Falter, cara, o Sanchez eu não tenho fé em nada, mano. Sinceramente, ele não vai ser um David Hale, meu, mas o Sanchez é aquele jogador que você bota quando o time tá perdendo feio e você não quer ferrar com o braço de ninguém. Você bota um arremessador ruim ali que você, o braço é dele, né, o problema é dele. E o Falter, cara, ele tem material pra ser starter, mas ele não tá começando bem essa questão de reliever. Ele nem fez start aqui, só tá jogando de reliever, ainda não tá lá essas coisas, então já fica aquela pé atrás com ele sendo, imaginando ele sendo de starter. Eu acho que ele ganha muito mais já descendo, recuperando um pouco da confiança, aprimorando os arremessos pra ver se sobe numa outra oportunidade. Mas acho que o Falter vai ficar até maio, quando ele diminui de 28 pra 26. Hoje ele junto do Sanchez deve ser as duas options que o time vai ter pra descer pra 20, pra ficar em 26, né? E acho que é isso que o time tem que ajeitar. Se o Hoskins e o Harper resolverem jogar, acho que o ataque vai melhorar muito. Isso é indispensável pro time. time. Então, tipo assim, a gente tá aqui naquele meme, né? Tava ruim, tava bom, não piorou. Mas aí me parecia que tava ruim, piorou demais ainda, mas melhorou, mas, né? No final, ainda é abril, mas não pode deixar de chegar em maio com os mesmos problemas. Então, assim, ó, eu quero a cabeça do Girardi, quero. Mas, eu ainda vou dar um fio de esperança, porque, como eu falei, mais de uma vez aqui, uma trilhão de vezes, é abril. Como é abril, dá pra deixar ir pra maio. Mas não dá pra deixar ir pra junho com os mesmos problemas. Porque o Gerd teve 2 anos já nesse time. E alguém pode me falar, ah, mas agora ele tá com time bom. É, time bom, que tá com os mesmos problemas dos outros dois times ruins. De quem que é a culpa, meu? Não é do tio da água. Não é do Fanai. Sei lá, do locutor. Não é do cara que tá passando aqui na rua agora, meu irmão. É do técnico do Phillies. É do Girardi. Então, assim, ele tem no máximo, eu pelo menos vejo assim, ele tem no máximo até o final de metade de maio, final de maio, pra encaixar esse time. Os problemas desse time serem mínimos. Porque a gente não vai conseguir encaixar 200 mil vitórias aí. Ninguém consegue, mas tipo, fazer esse time andar e ganhar bem mais jogo do que perder é o mínimo que o Girardi tem que fazer com o time que ele tem em mão. O abril pode passar. Maio já começa a estar o alerta mesmo de que ele tem que ter na cabeça que hoje ele resolve os problemas desse time. Para de ser teimoso, para de manter cara no time titular só porque ele foi o reserva, ele foi quem substituiu o Jerry no Yankees. Isso não é motivo pra você manter o cara. Por mais que eu tenha respeito pela bronca que o Gregorio teve que assumir nesse caso, não é motivo pra você permanecer com ele titular. Agora que principalmente que ele tá no Phillies, não tá no Yankees mais. Isso faz anos. Então, é isso. Bem, agora que eu já falei das 2 primeiras semanas de beisebol do Phillies, vamos falar do que vem a seguir, né? Das próximas séries. Tentar fechar esse abril em campanha positiva, né? Não vai ser fácil, porque a gente só vai enfrentar time em campanhas positivas, que vão ser Milwaukee Brewers, que tá 8-5, Colorado Rockies, que tá 8-4, e o New York Mets, que tá 11-4. Hoje o Mets tá como o time com mais vitórias na liga. Tem o segundo melhor aproveitamento, só tá atrás do Dodgers. Começar pelo Brewers, né? São 3 joguitos, sexta, sábado e domingo, sendo que o de domingo vai ser um Sunday Night Baseball pra gente passar vergonha em rede mundial, de televisão, vai ser uma beleza. Mas bem, vamos ter Soares contra Peralta, Zach Wheeler contra Hauser e Nola, nosso querido Antivax, contra o Lauer. Dá pra ganhar 2 e 3 jogos contra o Brewers. O pitching tá a nosso favor porque eles não tem nem o Corbin Burnes, nem o Brandon Woodruff, que pra gente já é uma grande vantagem, né? Não é o nenhum dois do Brewers, mas ainda assim a rotação deles não é ruim. O Peralta aqui tá com o ERA alto, mas começo de temporada acaba o jogador tendo uma partidinha mais ou menos, já tem números altos, mas isso vai diminuir bastante com relação à temporada. Só ver o Wheeler, tá com 9,39. Duvido que o Wheeler vai carregar isso pro até o final da temporada. Então, o grupo de relievers dele, sem dúvida nenhuma, é melhor que o nosso, não se discute nem isso, até porque acho que esse é o melhor, acho não, né? Eles têm o melhor closer da liga, mas no lineup a gente tem um grupo bem melhor que o deles. Tem gente como Yelich, como o McCutchen, até mesmo o Aldi Telles, mas a gente tem um lineup bem melhor que o deles. O problema é esse lineup funfar, né? Funcionar, andar direitinho e fazer o trabalho deles, que é o que não tem acontecido nessas 2 primeiras semanas. Vai depender também se o Soares e o Wheeler conseguem entrar aquecidos finalmente, conseguem jogar bem. Se isso acontecer, esse confronto tem que ser muito favorável pra gente, mas ainda assim os caras estão 8-5, não acho que vai conseguir varrer o meu Brewers. Não acho que nenhuma vá. Eu vou falar que a gente não vai varrer ninguém aqui nessas séries, não. Mas acho que a gente vai conseguir ganhar pelo menos 2 das 3 séries. E que está a ganhar do Mets. A série também, eu acho que é a única série que a gente não vai ganhar do Mets. Mas se ganhasse, a gente conseguiria ganhar pelo menos uns 7 de 10 jogos. O que já faria a gente terminar abril, provavelmente, com a copa positiva. Se ao final desse primeiro jogo de maio que a gente vai fazer contra o Mets, a gente ganhar 7 jogos, a gente termina com campanha de 12 e 11. Até o final dessa sequência, né? Mas tem que ver. Eu acho que a gente consegue levar 2 dos 3 jogos contra o Brewers. Contra o Rookies, a gente viu o que eles conseguem fazer. Talvez, não estando no Corsa, a gente consiga estar mais favorável. 4 jogos, ao invés que foi no Corsa 3, aqui no Citizens Bank Park vão ser 4. E basicamente vai ser a rotação inteira menos o Nola. Contra a Freeland, Marquez, Senzatella e Homber. De novo, a rotação dos adversários não é ruim, mas nesse caso eu acho a gente melhor. E tipo, mesmo eles tendo Marquez, Freeland, que jogou bem, e Incrivelmente, eles não têm o Chad Kuhl, que foi o que jogou melhor contra a gente dos três. E a gente sabe que o ataque tá ruim quando o Chad Kuhl é o cara que foi o melhor pitcher contra a gente. O cara conseguiu arremessar 6 entradas, não cedendo uma corrida, em pleno corte contra esse time do Phillies. Mas a gente viu que o lineup deles não tá ruim também. É Blackmon, que é um cara chato pra caramba, sei o que fez Phillies. Chris Bryant, CJ Cron, Connor Joe, que tá numa começo de temporada fenomenal pelo Rookies. Eu tô esquecendo alguém, mas agora não me recordo, mas tudo bem. Ainda assim, o grupo de relievers deles não é muito diferente do nosso, não tem grandes nomes ali, não tem ninguém, nossa senhora. E, sinceramente, dá pra levar 3 dos 4 jogos contra o Rookies. Eu não acho que eu consiga varrer, porque é o Phillies. Varrer um adversário em 4 jogos, mesmo ruim que eles sejam, pro Phillies é um Deus nos acuda, né? Uma dificuldade enorme pro Phillies varrer alguém, principalmente 4 jogos. Acontece de vez em quando, né? Mas não vejo isso acontecendo contra o Rooks. E aí tem a série contra o New York Mets, lá em Nova York. E hoje a gente enfrentaria ao pitcher, que ninguém sabe, porque eu acho que deve ser a posição do Tyrone Walker aqui na rotação, mas ele tá na IL e não sei como é que tá a situação dele, então não dá pra dizer. O Tyler Maggio e o Shazier. E, sinceramente, o Maggio tá numa puta temporada e o Shazier a gente já sabe como filha da puta ele é, principalmente jogando contra a gente. E a gente vai ter Nola, Gibson e Effing. É, eu acho que leva um jogo, dá pra levar um jogo, principalmente dependendo de quem for o starter do Mets no primeiro. Mas eu não consigo ver a gente levando 2 jogos. Gostaria. O que eu gostaria mesmo era de varrer o Mets, humilhar os caras. Levar a divisão, você tem que torcer pra humilhar o adversário, principalmente fora de casa, né, na casa deles. Mas assim, eu não sei se isso vai acontecer, porque o time deles tá indo muito bem. Isso a gente tem que admitir. Principalmente que o jogo é fora de casa, a gente perdeu a série em casa, mas também é o New York Mets. Então, tudo é possível, né? Mas eu acho que esse jogo contra o Shazier a gente não ganha. É o Shazier, então. Quando o Shazier jogou mal ou menos contra a gente na primeira série, a gente não conseguiu fazer nada contra ele. Então, mas imagine se já tiver calibradinho. Não esquece. Pra gente ganhar a série, a gente depende de ganhar o jogo contra o Maggio, que tá jogando bem pra caramba nesse começo de temporada, né? Torcer pra ele tá com um dia ruim, acordou do lado errado da cama, quebrou o espelho, sei lá, meu irmão. Passou pra subir da escada, tá com sonhando de azar, pô, assim. Não sei. Tem que torcer pra esse tipo de coisa acontecer pra gente conseguir levar essa série. Mas acho que dá pra levar pelo menos 6 jogos. Talvez dê pra levar 7, mas 6 dos 10. Não colocaria a gente com a campanha positiva, né? A gente terminaria 11-12, mas seria um 11-12 com uma perspectiva melhor do que tá esse 5-8 de hoje, sem dúvida. E não só por causa do... Só estaria um jogo campanha negativa ao invés de 3, mas porque em vez de ser 5-8, ser um 6-4. Com esse, continuar essa sequência, fazendo 6-4. A um 7-3. A um 6-4, 7-3 é melhor do que ficar fazendo 5-8, gente. Isso aí não precisa nem dizer, né? Essa sequência é mais importante não só pra fazer uma campanha melhor, mas pra ter uma perspectiva melhor do restante da temporada. Essa sequência contra adversários bons, difíceis e que já foram pedra no sapato já nesse começo de temporada. Terminar aqui não levar, digamos assim, tendo 5-5 ou 4-6. É ruim, não é o fim do mundo, mas é ruim. E qualquer coisa abaixo disso vai ser um inferno, vai ser horrível. Só ganhar 3 desses 10 jogos é basicamente fazer um 8-15. E ai meu Deus, eu sei que é começo de temporada, mas começar 8-15, sendo que a gente vai ter ainda adversários, sendo que a gente ainda vai ter no calendário jogos contra times da AL East, tem o Astros, tem o Mariners, tem o Angels, toda a NL East aqui, que é o Dodgers, é o Giants, foi dois times que foram playoffs ano passado, e são bons, dois bons times. Tem o Padres, que quase foi, ficou que nem a gente, morreu na praia, né? Tem o Sirux, que tá com boa campanha. A gente ainda tem uma pá de jogo na divisão. Essa sequência, ela não é um matar ou morrer, mas ela pode deixar muito o Phillies numa situação de matar ou morrer já nesse começo de temporada. Ela pode complicar aí muito a vida desse time. Tem que sair pelo menos, o ideal seria sair pelo menos com 6 vitórias aqui. 7 seria excelente, mas 6 já seria bom pro decorrer da temporada, né? Esse episódio, né, fica por aqui. Falando desse começo de temporada do Phillies, nada animador, né? E agora tem as expectativas e as falsas esperanças de que essa segunda metade de abril seja melhor, que a gente até termine com campanha positiva e que o time consiga carregar esse momento quase temporada. E quem sabe, talvez, por um milagre, a gente chegue à pós-temporada finalmente, depois de 10 anos. Mas é isso, eu agradeço imensamente por quem está ouvindo até aqui, ao Rebatida, ao Fambandanet pela oportunidade de estar fazendo esse podcast, de estar fazendo vocês ouvirem essa vozinha. Tá aqui falando do Phillies. E caso você esteja ouvindo esse podcast pelo Spotify, ou qualquer outro aplicativo de podcasts, coisa do tipo, aquele aparelhinho da Amazon que eu não lembro o nome. Mas bem, se você estiver vindo e não conhece por onde eu faço mais, falo mais do Phillies, e por um acaso não sabe quem é essa pessoa que vos fala, eu sou o Ricardo, o admin do ADM do perfil @PhilliesBR_ no Twitter. Lá eu tendo a xingar mais, a cornetar mais ainda esse time, tá? E é isso, galera. Falou e ring the bell. E é isso aí, galera. Bom fim de semana a todos. E na esperança de dias melhores para esse time, ring the bell.